precisa de alô? Boa noite. Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 17 de maio de 2021. Peço que todos fiquem de pé para os ouvirmos o hino. Passo agora a nossa secretária, Sua Excelência Francinete, para que possa fazer a leitura da ata.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Ata eletrônica da 12ª Sessão Ordinária da 1ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Identificação básica, tipo de sessão ordinária. Abertura às 10/5/2021, às 19h45. Encerramento em 10/5/2021, às 21h25. Mesa diretora, presidente Jesse James Lima Miranda. PSD, primeiro vice-presidente Adão da Silva Moura, PSD, primeira secretária Francinete Lima da Costa, PSD. Lista de presença na sessão: Adão da Silva Moura, PSD, Amadeu Luiz Pereira Júnior, PSD, ou MDB, Dilson Barbosa Gomes, PSD, Francinete Lima da Costa, PSD, Elvia de Almeida Santos, PSD, Jesse James Lima Miranda, PSD, Luciano Oliveira Martins, PSD, Odaí Pereira Holanda, MDB, Vanusa Silva Monteiro, MDB. Matérias do expediente. Primeira indicação, número 40 de 2021. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através das Secretarias Municipais de Saúde, do Trabalho e Desenvolvimento Social, a realização de ações voltadas para o Maio Amarelo, Atenção pela vida e para a saúde das mães de Guadalupe. Autor, Elvia Almeida. Resultado aprovado. Indicação número 41 de 2021. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a implantação de calçamento na rua Piauí, por trás da delegacia, e na Vila Parnaíba, ali perto da Selma, enfermeira, que vai para o seu Pio. Autor, Elvia Almeida. Resultado, aprovado. Terceira indicação, número 42, de 2021. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, indico, através do Poder Executivo, que seja implantado o programa Primeiro Emprego no município de Guadalupe. Os jovens estão querendo trabalhar, estão querendo produzir, até para comprar suas coisas, ajudar em casa, além de ocupar a cabeça no dia a dia, produzindo e aprendendo a trabalhar. Esse projeto tem toda uma política de preparar o jovem para o mercado de trabalho e para a vida. Trabalhar o jovem como cidadão, assim como a parte educacional. Autor, Vanusa Monteiro. Resultado aprovado. Quarta indicação, número 43 de 2021. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a restauração do asfalto compreendido entre o ambulatório e o trevo na entrada da Vila Boa Esperança. Ou, se não for possível, a substituição do pavimento por calçamento, pedras paralelepípedas. Autor, Francinete Lima. Resultado aprovado. Quinta indicação, número 44 de 2021. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a restauração do asfalto compreendido entre o ambulatório e o trevo na entrada da Vila Boa Esperança, ou, se não for possível, a substituição do pavimento por calçamento, pedras, paralelepípedos. Autor, Francinete Lima. Resultado aprovado. Repetiu aqui. Oradores das explicações pessoais. Vanusa Silva Monteiro, MDB. Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB. Odair Pereira Holanda, MDB. Elvia de Almeida Santos, PSD. Luciana Oliveira Martins, PSD. Jesse James Lima Miranda, PSD. Mas eu vou tirar essa música. Ah. Vou encerrar.
Nossa, a minha boca da gente. Algum vereador deseja modificar a ata? Ata aprovada. Agora, a vereadora seguirá lendo a pauta do dia.
Estado do Piauí, Tribunal de Contas, Teresina, Piauí, 22 de abril de 2021. Ofício número 0125-2021-SA. Arquivo. Senhor, de ordem, encaminha-se, consoante o artigo 64 da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas, para os devidos fins, os autos dos processos TC 007-067-2018 em mídia, DVD anexo contendo o inteiro teor do processo retromecionado referente à prestação de contas da Prefeitura Municipal de Guadalupe, exercício financeiro de 2017, tendo em vista que o mesmo já foi julgado por esta Corte de Contas. Aproveitamos o ensejo para apresentar os protestos de considerações e apreço. Atenciosamente, Paulo Ivan da Silva Santos, secretário administrativo do TCE Piauí.
Vamos agora dar início à segunda votação. Projeto de lei e da emenda modificativa que modifica a diversidade de gênero para a diversidade sexual. E a emenda à lei orgânica municipal, suprimindo o artigo 2º do referido projeto, excluindo a proposta de inclusão do inciso 8º do artigo 174 da lei orgânica do município de Guadalupe e de outras providências. Vamos a hoje à segunda votação. Da proposta à emenda à lei orgânica. E aí seguiremos a votação à emenda da emenda modificativa, que inclusive foi sugerido pelo vereador Sua Excelência Odair. É só a mudança, né, de diversidade de gênero para diversidade sexual. Vamos agora dar início à segunda votação da proposta à inclusão. Vereador Amadeu Júnior.
Excelência, o senhor mantém meu voto da sessão anterior, votando contra.
Ok. Então, o vereador da Yolanda.
Voto sim, senhor presidente.
Ok. Vereador Dilson Gomes.
Voto sim.
Vereadora Elvia Almeida.
Favorável.
Vereadora Luciana Martins.
Vereadora Luciana Martins, vota sim.
Vereadora secretária Fusinete.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Adão Moura.
Voto sim, senhor presidente.
Pronto. Então foi aprovado pela primeira e segunda votação. Alguém deseja mudar o voto? Agora seguiremos com a votação da declaro aprovada em primeiro e segundo turno. E amanhã será publicado. Agora nós vamos votar a emenda. A emenda modificativa 1/2021, que é a proposta à Lei Orgânica Municipal, que altera a redação do inciso 9. Pois não.
É porque por uma questão, acho que, lógico, eu acho que a emenda deveria ser votada primeiro, né? A emenda que altera.
Aquela outra votação.
Tranquilo.
Primeiro votou a emenda e dá a emenda.
Emendada a emenda.
Aí agora, coloca em votação. Essa aqui.
Mas bota essa aqui, né? Como em relação à emenda modificativa, como foi sugerido pelo vereador, todos foram de acordo, todos votaram. E agora vamos votar agora o projeto de emenda à lei orgânica. Amadeu Júnior,
vou desfazer e para que foi entendido agora para manter o meu voto da sessão passada em razão da mudança, né, que foi feita.
Tá certo, tá ok.
A emenda modificativa,
foi correto.
Agora vamos colocar o projeto de emenda à lei orgânica em votação. Vereador Amadeu Júnior.
Pois é, essa que eu me referi é que eu vou continuar com o meu voto contra.
Certo. Vereador Amadeu, Odair Holanda.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Dilson.
Voto sim.
Vereadora Elvia Almeida.
Favorável.
Vereadora Luciana Martins.
Vereadora Luciana Martins, vota sim.
Vereador Adão Moura.
Voto sim.
Voto sim, senhor presidente.
Eu também voto sim. Algum vereador deseja mudar seu voto? Então, projeto aprovado. Parecer conjunto número 10/2021, parecer ao projeto de lei complementar número 007 de 25 de abril de 2021, que dispõe sobre a criação da Secretaria da Mulher e da Diversidade Sexual. É, acrescentando dispositivo à lei número 546/2021 de 7 de abril de 2021 e da outras providências. Vamos agora discutir o projeto. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Pois não.
Hoje eu vou mudar assim, porque fica melhor o painel. Para poder a gente mudar o perfil, né? Sempre fica de frente, vou ficar de lado também. É. Excelentíssimos senhores vereadores de Guadalupe, eu faço uso da palavra nesse momento sobre o tema da criação da Secretaria da Mulher e da Diversidade Sexual. Eu sempre defendi a tese que realmente a mulher deve ter um atendimento especial, sobretudo nos momentos que passamos no mundo, em especial no Brasil, onde realmente... no Brasil, e as leis justamente estão começando a dar a proteção que defende a mulher e que deve melhorar cada dia. Defendo inteiramente a mulher com todos os seus direitos e também a participação que ela tem em todos os setores da sociedade, que veio melhorar quando efetivamente ela começou a ocupar os espaços. Todavia, em se tratando da criação de uma secretaria, eu vou dizer os motivos pelos quais eu vou votar contra. Primeiro, o município de Guadalupe, acredito eu, que tem um déficit financeiro grande, e eu vou explicar por quê. A própria Equatorial, já existe um rombo de quase 5 milhões de reais que endividou o município por quase 10 anos. Está se construindo outro déficit junto ao INSS, pelo não recolhimento das contribuições previdenciárias de muitos dos servidores e servidores municipais. E eu tenho como provar. Existe um desvio de finalidade de verbas do Fundef, 21 milhões de reais. Houve recentemente, ainda essa semana, uma demissão em massa, onde se tirou mais de 80 pessoas que prestavam serviço em Guadalupe. Houve a criação, uma modificação da estrutura administrativa muito recentemente, criando 79 vagas. E agora vai se criar mais 6. E onde está o concurso público? Alguma das vagas da secretaria, alguma dessas vagas prevê a realização de concurso público para o seu preenchimento? Essa semana eu recebi denúncias que o oxigênio do Hospital de Guadalupe está às vésperas de acabar. Recebi denúncias de pessoas que estavam internadas e precisaram comprar medicamentos do Hospital de Guadalupe. Como se concebe criar mais cargos, mais vantagens, comissionados sem concurso público, em meio a essa turbulência que está o município? Então, assim, por esses motivos, e com todo o respeito que tenho à classe da mulher, que merece o nosso respeito, mas em se tratando de criar mais cargos, em se tratando de criar mais vagas comissionadas sem concurso público, eu lamento muito, mas vou ter que ser contra e vou antecipar o meu voto nesse sentido de ser contra. A todos, boa noite.
Algum outro vereador queira discutir o projeto?
Senhor presidente, só reiterar aqui os argumentos que eu deixei quando o projeto veio para cá, né? O que eu coloquei na época foi o seguinte: estamos no meio de uma pandemia, não vejo que é o momento conveniente para se estar criando uma secretaria onde as ações devem ser voltadas para a atenção dos mais vulneráveis, das pessoas que estão mais necessitando neste momento. Coloquei também que essa demanda não é uma demanda social que nasceu do interesse da coletividade, porque tivemos uma alteração em toda a estrutura administrativa do município. Então, não é lógico se imaginar que há menos de um mês o município tinha a intenção de criar uma estrutura administrativa sem essa secretaria, e pouco menos de um mês da criação da estrutura administrativa nasce essa necessidade de se ter essa secretaria. Então, não é uma secretaria que nasceu de uma demanda social, e sim de um interesse político. Foram essas colocações que eu fiz quando o projeto veio, e reitero essas colocações para dizer que Guadalupe, no atual momento, não é oportuno estar criando essa secretaria. Caso fosse se criar uma secretaria, entendo que uma secretaria voltada para o desenvolvimento econômico seria muito mais importante para atender os empresários, os produtores. Se viesse uma demanda nesse sentido, eu, apesar da pandemia, ainda seria favorável. Mas uma criação de uma secretaria nesse momento que não atende a uma demanda social, eu acho que não é oportuno. Por isso eu me coloquei contra e continuo com o mesmo posicionamento.
Algum outro vereador? Pois não, vereador Elvio.
Boa noite a todos. Somente aqui fazer algumas colocações a respeito da criação da Secretaria da Mulher. Dizer assim, que quando esse projeto ele veio para esta casa, estava bem claro lá que poderia ser feito remanejamento de gastos sem onerar o gasto anual do município. Dizer também que realmente foi votado há pouco tempo nesta casa as alterações que falam a respeito do quadro administrativo do município. Porém, nós não podemos deixar de frisar aqui que este projeto já se encontrava nesta casa desde 2018, já tendo sido passado qualquer prazo de passar por qualquer comissão. Então, não é assim que surgiu de repente o anseio para a criação de uma secretaria que visa valorizar os direitos das mulheres. Já vem sendo estudado há muito tempo. E principalmente com essa pandemia que assola o nosso país, em especial o nosso município, observa-se que com o isolamento social tem sido muito crescente os maus tratos às nossas mulheres, crescendo assim o número de violência contra as nossas mulheres no ato doméstico, em outros tipos de atitudes com os seus parceiros e, enfim, aumentando a violação dos direitos destas mulheres. E esta secretaria, ela visa, sim, resguardar os direitos das nossas mulheres que vêm sofrendo essa violência. E como eu já frisei e coloco novamente, não é uma secretaria que vai onerar tanto, até porque lá no projeto fala-se na questão da reorganização dos gastos para que não haja aumento na despesa do município. E que a nossa Guadalupe só tem a ganhar com uma secretaria desse porte, sendo assim inédita no nosso estado, está sendo muito aplaudida pelo público feminino, não apenas de Guadalupe, mas a nível nacional. É uma valorização que nós, mulheres, merecemos ter por conta da nossa ascensão ao longo da história e por termos também uma gestora que é mulher e que é sensível, sim, aos problemas das mulheres da sociedade guadalupense. Muito obrigada.
Vereador Adão Moura.
Eu quero só registrar que a Secretaria da Mulher, ora votado aqui hoje nesta casa, é uma secretaria com apenas 6 cargos, sendo 5 de R$ 1.100, 5 salário mínimo e o salário de secretário, tendo em vista que é um valor, comparado com as outras secretarias, pequeno. Então, eu acredito que uma secretaria que possa desenvolver políticas públicas para as mulheres guadalupenses, fortalecendo as mulheres, tendo em vista que Guadalupe tem uma prefeita mulher, tem 4 vereadoras no Poder Legislativo. Então, eu quero registrar que votarei sim a favor, tendo em vista a importância da secretaria para a cidade de Guadalupe. Obrigado.
Algum outro vereador ou vereadora? Vereador Luciano Martins.
Boa noite aos nobres colegas vereadores. Eu gostaria aqui de parabenizar a nossa prefeita Nedinha por essa iniciativa na criação da Secretaria da Mulher e da Diversidade de Gênero. Dizer assim que estou muito feliz aqui nesta casa hoje em poder dar este voto sim a esta Secretaria da Mulher, porque mulher, essa palavra mulher é um sinônimo de força, determinação e coragem. E dizer que estarei aqui nesta casa como mulher, como mãe, como filha, como amiga, para correr atrás e buscar o que for de melhor para nós mulheres guadalupenses. E quero já adiantar aqui que estarei vendo aqui com as colegas vereadoras a criação da Associação das Mulheres Guadalupenses. Já manifesto aqui meu voto favorável a esta secretaria.
Algum outro vereador?
Eu gostaria de me manifestar sobre essa Secretaria da Mulher. Não é o fato de Guadalupe ser uma cidade pequena, não merecer uma Secretaria da Mulher. Não é o fato de nossa prefeita, lamentavelmente, como outros que aqui passaram, não ter havido um concurso público que ela poderá deixar de ser existida. Mas sim que se leve em consideração a um fato em defesa da própria mulher, que apesar de suas lutas, de ainda tentar florescer e crescer, porque a mulher, ela cresce, ela vai em busca, a mulher que tem coragem, ela cresce, e ela vai em busca, e ela luta, aquela mãe, que é mãe, e que sabe o que passa dentro de sua casa, às vezes por o abuso do marido, da traição, de tudo que não se presta. Aquela que apanha calada e lá dentro ela fica calada, sujigada e sofrendo simplesmente por um filho. Tenho meus filhos. A essa pobre mulher eu dou a minha indignação por ela se rebaixar e se escravizar ao machismo. Eu acho que nossa cidade merece sim. Parabenizando aqui dentro a esta prefeita que se encontra, mulher. Fato nunca havido dentro de Guadalupe. E na qual ela se manifestou, às vezes, pedindo até que eu fizesse esse projeto da mulher. Digo, não é de competência, é da competência do executivo. Mas siga em frente, Vá atrás, procure. E assim fez, e aqui está o projeto amanhã. Não me esconderia de forma alguma através de qualquer doença para me negar a um voto a isso aqui. De forma alguma. Eu simplesmente viria e diria, não voto, se eu não quisesse votar. Prefeita Nedinha está de parabéns. Se passar, parabéns a todas as mulheres guadalupenses e aqueles que a honraram que fosse criada. Mas, de já, advirto também que venha a ser uma secretaria que mostre o seu trabalho em funções dessas mulheres omissas que ainda temos dentro de nosso município. Só isso, senhor presidente.
Como nenhum vereador queira fazer uso do projeto, só tenho a dizer que acredito eu que essa secretaria com certeza servirá para engrandecer a gestão, engrandecer as mulheres, principalmente as mais vulneráveis, as mulheres do campo, as mulheres que passam por dificuldade, que não têm apoio. Acredito na gestão, acredito no potencial, como uma oportunidade de enriquecer e de valorizar as mulheres guadalupenses. É uma secretaria que abrangerá um apoio, oportunidade. Como nós temos uma prefeita mulher, vereadoras aqui mulheres, secretária mulher, promotora mulher, enfim, nada mais justo que a secretaria da mulher. E eu acredito eu, como tenho confiança na gestão, que a criação dessa secretaria, além de ser pioneiro o município de Guadalupe na criação, com certeza essa secretaria irá valorizar todas as mulheres, dar oportunidade a todas as mulheres, assistência, mas também uma valorização da diversidade sexual. Então, adianto também meu voto favorável e vamos agora iniciar a votação. Vereador Amadeu Júnior.
Eu voto contra, excelência.
Vereador Dayolanda.
Eu voto não, senhor presidente.
Ok, vereador Dilson Gomes.
Voto favorável à criação da Secretaria da Mulher.
Vereadora Elvia Almeida.
Vereadora Elvia Almeida vota favorável.
Vereadora Luciana Martins.
Vereadora Luciana Martins vota sim.
Vereadora secretária Francinete.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador vice-presidente Adão Moura.
Eu voto sim.
Algum vereador deseja mudar seu voto? Projeto aprovado. Agora seguiremos agora com o parecer número 09/2021. Parecer sobre o projeto de lei que dispõe sobre a distribuição de cestas básicas e kits de higiene destinado a famílias carentes como medida para enfrentamento ao estado de calamidade pública em razão da pandemia causada pela Covid-19. Algum vereador deseja debater o projeto?
Senhor presidente, colegas vereadores, a gente tem visto no mundo tudo o que tem acontecido e o sofrimento que as famílias têm passado. E uma das medidas que desde o início da pandemia tem dado uma assistência material para as famílias é a disponibilização de cestas básicas. Nesse sentido, senhor presidente, eu andei fazendo uma pesquisa onde diversos municípios do Brasil estiveram propondo esse modelo de projeto de lei que apresentei nessa casa, autorizando ao município
a utilizar todas as formas possíveis de atenção a essas famílias. Então, observando o que outros municípios já estavam fazendo, né, que dentro das competências do Legislativo Municipal, de propor um projeto nesse sentido, para que o município possa, assim, efetivamente estar contribuindo com aquelas pessoas que mais necessitam, dando essa assistência e de forma contínua, até que esse momento passe e a gente possa ter uma economia forte e que as pessoas possam ter a sua subsistência garantida. Acrescentei ainda a questão de kits de higiene, que é essencial nesse momento, e espero contar com o apoio dos nobres colegas para a aprovação do projeto.
Cumprimentar o vereador da Yolanda, dizer que esse projeto é uma forma, inclusive, de amenizar a situação que muitas famílias passam necessidade no município de Guadalupe. Eu mesmo defendi isso aqui antes da Semana Santa, eu falei sobre isso. Então é um projeto importante e de já declarar que votarei a favor.
Algum vereador queira rebater? Então vamos. Ô, vereador Amadeu Júnior. Ligar aqui.
Excelentíssimos senhores vereadores do município de Guadalupe, venho novamente falar sobre o tema do projeto de lei, que de fato é um projeto de lei importante para o município, porque Guadalupe é exemplo de muitas cidades hoje no Brasil e no mundo, passa por um momento que todos nós sabemos e que muitas famílias passam fome e estão abaixo da linha da pobreza, de fato na linha da miséria. É preciso que o poder público tome, sim, providências, é preciso que o poder público passe a colaborar, garantindo ao menos o essencial, que é a alimentação aos cidadãos e às cidadãs, que eu tenho certeza, muitos fecham o dia sem sequer ter um café, um almoço e uma janta dignos para os seus filhos. A propósito disso, Guadalupe hoje está se tornando uma cidade violenta, felizmente. Pais e mães de família que não têm como defender o pão de cada dia de forma digna, porque não têm trabalho, não têm emprego, passam a entrar no mundo do crime, o mundo das drogas, o mundo que é, na verdade, o submundo. Recentemente, tragédias aconteceram na cidade e, quem diria, até tiroteios em vias públicas do nosso município. E tudo isso é reflexo, sem sombra de dúvidas, da situação da miséria que assola o nosso povo. Por conta disso, eu já me manifesto favorável à proposta e ao projeto de lei de distribuição de cestas básicas para minimizar a fome e a miséria dos guadalupenses.
Algum outro vereador? Então, vamos colocar o projeto em votação. Vereador Amadeu Júnior.
Eu voto favorável.
Ok. Vereador autor do projeto, Odair Holanda.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Dr. Dilson Barbosa Gomes.
Voto favorável ao projeto.
Vereadora Elvia Almeida.
Vereadora Elvia Almeida vota favorável ao projeto.
Vereadora Luciana Martins.
Vereadora Luciana Martins vota sim, conforme o parecer.
Vereadora Francinete, secretária.
Voto sim, senhor presidente.
Vice-presidente Adão Moura.
Voto sim.
Algum vereador deseja mudar seu voto? Projeto aprovado, por unanimidade.
Obrigado.
Quero aqui justificar que a vereadora Vanusa justificou sua ausência, por motivo maior não pôde estar presente.
Obrigado.
Agora, como a pauta foi Encerrada?
Ok.
Como a pauta foi encerrada, peço aos senhores vereadores que quiserem fazer uso da palavra, que façam inscrição.
Doutor Dilson.
Amadeu. Dilson Amadeu. Algum outro vereador, vereadora? Vereador Adair? Nenhum outro mais vereador queira falar? Elvio Almeida. Então, com a palavra, o vereador Dilson Barbosa Gomes.
Senhor presidente, colegas vereadores, nesta noite eu quero fazer, em primeiro lugar, relembrar do dia 13 de maio, dia pelo qual eu represento aqui aos negros, e quero dizer que nós sempre estamos procurando cada vez mais melhorar, procurando estudar e procurando ter um local justo e honesto na sociedade. Ainda há os grandes preconceitos, mas o tempo vai se encarregar de colocar a Lei Áurea no seu devido lugar. Nós acreditamos ainda que nós vamos ver um mundo ainda sem preconceitos. Meus senhores, é batido, rebatido. Nós vimos nessas eleições para governo do Estado, tanto a situação como a oposição votou a favor deste governador que está aí. E a nossa estrada continua do mesmo jeito. Aproxima-se as eleições para o governo do Estado. Não é possível que o guadalupense não se lembre do que massacre esse governador está dando ao nosso povo de Guadalupe. Eu não engulo todo e qualquer tempo vir secretários, diretores, dizendo que o dinheiro já está em conta, fazer da gente moleque. Irresponsáveis são eles. Nós, guadalupenses, vamos ter a resposta a dar para este governo aí. Outro assunto que eu gostaria de fazer: a pandemia em Guadalupe acabou? Gente, o que estamos vendo em Guadalupe esse final de semana é uma coisa para desastre. Nós estamos vendo a falta de educação. Será que o povo, será que o jovem não sente, não vê o que é que nós estamos passando em termos de Brasil e até mesmo aqui em Guadalupe, gente? Isso não é para poder público estar toda hora cobrando, não, gente. Isso é nossa consciência. Nós temos que ter consciência de que isso mata, essa pandemia mata, esse vírus mata. Ninguém sabe, não existe esse negócio de dizer eu entendo desse vírus. Ninguém entende dessa doença até agora. Onde os níveis de internações e UTI é de 10% de sobrevida para quem seja entubado. Que é isso, gente? Não vamos brincar, não é hora de se brincar. Vamos cada vez mais nos fiscalizar. Porque nós tomamos a primeira ou a segunda dose, isso não quer dizer que nós não transmitimos essa doença. Nós, aí é que somos mesmo os transmissores, porque nós somos os portadores sãos. Até que sejam todos vacinados, a pandemia não acabou. Nós carregamos na nossa narina, no nosso, na nossa saliva, esse vírus. Mesmo eu, por exemplo, já tomei as duas doses. Mas eu posso contaminar a quem não tomou. Isso não é para brincadeira. Nós estamos perdendo famílias dentro de Guadalupe. Não é para isso. Nós não podemos fechar os nossos olhos. A responsabilidade é de todos. Nós que temos que nos fiscalizar. Eu vi no vídeo pessoas da saúde dançando naquele grande movimento. O que é isso? Qual é o exemplo que nós estamos dando? Vamos dar um basta nisso. Outra que está acontecendo novamente, já foi batido aqui, é a iluminação. Os nossos bairros estão cada vez mais perigosos. A iluminação está péssima. E muito mais facilita ainda aos crimes. Vamos fazer uma representação novamente, se já foi feito aqui, para essa equatorial, gente. Nós pagamos energia caríssima. Imagina quem não tenha condições financeiras para pagar um talão de energia, recebe logo o seu corte. Não querem saber se essa mulher está grávida ou ganhou o neném há poucos dias. Nós temos que ver essa responsabilidade dessa equatorial. Dia 18, comemora-se o Maio Laranja. É o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Vamos dar esse apoio. A concentração é às 7 horas da manhã, em frente ao estádio Júlio César. Isso merece todo o apoio nosso. Infelizmente, eu estarei de plantão em Floriano, não posso estar presente, mas gostaria que os novos vereadores pudessem comparecer, seria ótimo, será ótimo. Meus amigos, eis a minha bandeira, que foi em campanha eleitoral e que agora não dá mais para calar. A saúde de Guadalupe. Eu não admito que eu cheguei aqui, foi em 1986. Nunca se viu mulheres paridas no meio da estrada, dentro de ambulância. E nós estamos vendo agora. É por falta de médicos? Não. Médicos nós temos. Mas vamos colocar em Guadalupe médicos qualificados, né? Gastarmos dinheiro na saúde com esses médicos que não fazem o parto. Eu não admito. Um médico que não faça um parto normal, das mulheres ou não saiba indicar se a mulher vai ganhar normal ou cesárea. Tudo que acontece aqui, as ambulâncias estão viajando direto para Floriano. Isso é inadmissível. Qual a mulher que não gostaria de ganhar o seu filho aqui no município? Daqui um dia nós não temos mais guadalupenses. Nós estamos tendo somente florianenses. Isso não pode acontecer. Vamos selecionar médicos para essa cidade. O médico, para chegar àquele hospital e dar o seu plantão, ele tem que ter a responsabilidade com o seu paciente. Vamos encaminhar aquelas pessoas que não têm condição no nosso município. Mas um parto normal, isso é inadmissível. Cabe à Secretaria Municipal de Saúde de Guadalupe observar isso. Nós não estamos querendo mais um, não. Nós estamos querendo é qualificação. Trazer médicos para cá, para quê? Só para fazer figura de papelão? Que é o que está acontecendo? Gastando dinheiro que podia trazer um médico que tenha sua responsabilidade, que saiba fazer o parto. Isso não é admissível, gente. Gostaria que nós fizéssemos visita ao hospital de Guadalupe, nós, vereadores, ou formássemos uma comissão para a gente ver a necessidade. Guadalupe já teve 250 IHs. Hoje em dia, o que nós estamos mandando, somente 30 IHs. Tudo bem, se fala na pandemia, mas não sabem o quanto que você fazendo o uso daquele aquele paciente que procura o hospital, que produz a IH, o dinheiro vem para o hospital. E é aí onde nós vamos cada vez mais melhorar este hospital. Chegou a hora de nós juntarmos nossas forças e observar isso. Nós não podemos nos calar diante de coisas que nós estamos vendo no município. É como eu estou dizendo. O poder público coloca secretaria, secretário é para orientar. Nem tudo o prefeito sabe o que é que está se passando. Mas a responsabilidade maior é do secretário, porque tem que observar a capacidade de um médico. Isso eu não admito, Guadalupe, não ter um parto normal, não se fazer um parto normal. Meu muito obrigado.
Agora, com a palavra, o vereador Amadeu Júnior.
Senhores e senhoras vereadores, hoje é preciso trazer o tema, e na verdade o tema é que o colega vereador acabou de falar, o vereador Dilson, é algo que eu já ia colocar na minha mensagem de hoje, porque justamente hoje, vereadores, eu recebi comunicação de pessoa que trabalha dentro do Hospital de Guadalupe, lá dentro, de que falta medicamentos. No almoxarifado não está tendo determinados medicamentos, inclusive pacientes foram obrigados a comprar medicamento estando internados. A outra denúncia grave que me fizeram é que até o estoque de oxigênio de Guadalupe está nas últimas. Isso aí é uma omissão de socorro muito grande. A situação de não ter uma pessoa nascendo em Guadalupe, um parto em Guadalupe, nos deixa frustrados porque não tem mais nenhum guadalupense nascido aqui nos últimos anos. Todo mundo vai nascer em Floriano, Teresina. Tem casa até de gente que vai nascer no Barão, segundo me informaram. Isso realmente é preocupante, além de outras situações. E aqui eu proponho, vendo a manifestação do vereador Dilson, aos colegas vereadores, de se fazer sim visita no hospital. Mais do que isso, vereador, que nós façamos uma CPI, não só no hospital, mas dentro da Secretaria de Saúde de Guadalupe. Se Vossa Excelência concordar em assinar o pedido, eu me proponho a fazer juntamente com outros colegas que quiserem. Precisamos sim, é um tema importantíssimo isso que Vossa Excelência trouxe. Realmente é inadmissível que mães passem risco saindo em alta velocidade em ambulância sem estrada, com risco de morrer ou de perder o filho na estrada, e tudo isso realmente é preocupante. Concordo plenamente. É preciso que se tome providências urgentes e eu me proponho, sim, a fazer um pedido de uma CPI, não só no Hospital de Guadalupe, mas na Secretaria de Saúde como toda. E quais os vereadores que quiserem assinar o pedido, eu vou trazer na próxima semana. Aqueles que sinalizaram, nós temos um grupo para isso, e aqui fica o pedido. É o primeiro tema que eu tenho. É um segundo tema, já falei aqui exaustivamente, mas pretendo falar de novo, a questão das verbas do Fundef novamente. Muito foi falado essa semana que até o Tribunal de Contas da União teria recomendado não pagamento, etc. e tal. Eu entendo que o Tribunal de Contas da União, ele se precipitou em determinado momento, fazendo algumas orientações que não caíram bem, e hoje ele está se apegando a tudo e a todos, e até o procurador, procurador da República, para tentar regularizar algo que é lei, que manda pagar os 60% dos precatórios do Fundef aos professores. A propósito disso, eu trouxe semana passada a decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que já divergiu do posicionamento e das decisões do Tribunal de Contas da União. Mas não, e hoje eu vou trazer aqui uma outra situação que o próprio Tribunal de Contas do Estado do Piauí, veja bem, o próprio Tribunal de Contas do Estado do Piauí já determinou o bloqueio de uma prefeitura das verbas do Fundef. Eu vou ler o trecho do GP1, onde diz que o TCE do Piauí bloqueia a conta do Fundef da prefeitura de Anísio da Abreu. Foi bloqueada. A decisão do conselheiro Abelardo Pio Vila Nova e Silva foi dada na terça-feira última, dia 11. O conselheiro Abelardo Pio Vila Nova Silva, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, determinou o bloqueio da conta do Fundef da Prefeitura Municipal de Anísio da Abreu, administrada pelo prefeito Raimundo Ney Antunes Ribeiro. A decisão foi no dia 11 de maio. O bloqueio foi determinado após representação acumulada com pedido de medida cautelar pelo Ministério Público das Contas, requerendo o imediato bloqueio da conta do Fundef da Prefeitura Municipal daquela cidade. Tendo sido creditada a importância dos valores referentes aos precatórios do Fundef dos professores, o conselheiro, então, concedeu a liminar e determinou o bloqueio, além de notificação do prefeito, para que no prazo de 30 dias apresente documentos necessários ao desbloqueio. Foi determinado também encaminhamento das cópias dos presentes autos ao promotor de justiça da comarca para que tome a ciência e celebração, homologação de táxi ou outras providências. Veja bem, aqui se tem a dimensão de que o Tribunal de Contas do Estado do Piauí parece que está caindo a ficha. Está vendo os desmandos de prefeitos estourando, rasgando dinheiro dos professores, e aqui já é um precedente forte. A matéria está aqui, é um precedente muito forte para que faça o bloqueio em situação de prefeitos que estão torrando o dinheiro dos precatórios. A propósito disso, semana passada eu falei que o Ministério Público do Estado do Piauí, a GAECO, juntamente com o Tribunal de Contas e a Polícia Civil, aliás, eles iniciaram investigação de desvio de dinheiro público do Fundef em Guadalupe já em novembro. A empresa está sendo denunciada, mas aparentemente, a gestora de Guadalupe não caiu a ficha para ela de que a situação é muito grave. Tanto é que aqui está um extrato de um contrato que eu tirei do site do Tribunal de Contas do Estado, onde está aqui, Prefeitura de Guadalupe, termo de contrato, procedimento de licitação, obra e serviço de engenharia, que é a contratação da referida empresa para a reforma e ampliação da unidade escolar Raimundo Nonato Santana, no valor de R$ 724.041,42. Olha, essa empresa é a mesma que está sendo investigada por desvio de recursos públicos. É a mesma que foi contratada por esse valor de R$ 724.000, que somado aos outros, R$ 1,5 milhão aproximadamente, já é R$ 2.224.000 dos precatórios do Fundef que estão sendo aplicados nessa empresa. Eu acho, vou pedir emprestada a frase do Monsanto, quando disse que a ignorância é audaciosa.
Porque isso aqui é muito preocupante para qualquer pessoa que é gestor. Isso aqui dá uma série de consequências absurdas. E ninguém vinha me dizer que Tribunal de Contas da União vai orientar para fazer isso e aquilo e o tribunal vai aguentar as consequências, não. Quem vai pagar processo não é o Tribunal de Contas da União, não. Quem está sendo investigado não é o Tribunal de Contas da União, não. Quem pode perder direitos políticos não é o Tribunal de Contas da União. Quem pode ir para a cadeia não é nenhum dos conselheiros do Tribunal de Contas da União, não. Então, é preciso que tenha responsabilidade no momento de fazer esse tipo de contratação, porque com certeza será denunciado também. E já está na forma e vai ser protocolado antes de sexta-feira no Tribunal de Contas. Essa é a minha manifestação de hoje. E me despeço de todos. Aliás, ainda vou ficar 10 minutos, mas eu tenho uma aula daqui a pouco, a continuação, e vou ter que me retirar daqui a uns 10 ou 15 minutos. Muito obrigado a todos.
Com a palavra agora, o vereador da Yolanda.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores presentes aqui no plenário dessa casa nessa noite. Vereador Dilson, com relação a um ponto da sua fala, que o senhor toca na estrada Guadalupe Jerumenha, no primeiro sessão deste ano, dessa nova legislatura, a primeira ofício que fiz foi para o DR, pedindo a conclusão da obra, porque é uma obra que já está licitada. Segundo informações, é uma obra que está pelo programa do governo do estado chamado Propiauí, que tem recursos garantidos para a conclusão. E muito estranhamente, vereador, a gente vê o descaso com essa estrada, o que a gente tem sofrido, principalmente eu e Vossa Excelência, que tem que estar se dirigindo constantemente a Floriano. A gente sofre na pele com aquele trecho. Inclusive, um trecho que está licitado e, possivelmente, com recursos garantidos para a conclusão da obra. Eu me alinho com Vossa Excelência no pensamento de que qual motivo o governo do estado trata o cidadão guadalupense dessa forma. A gente não pode ficar refém e dizer amém sempre para o excelentíssimo senhor governador. Temos que chegar até ele de alguma forma e ele tem que olhar para a gente. Como você colocou, tem que dar um basta nisso, porque já deu o que tinha que dar. É sempre uma ordem de serviço que é assinada, parece que é rasgada no meio do caminho, e a gente tem que ter a coragem de vir aqui e dizer. Não pode baixar a cabeça para o governo e aceitar tudo que vem deles, não. A gente tem que bater de frente. Não iria tocar num ponto referente à saúde, não ia falar nada de saúde, mas como tanto Vossa Excelência como o vereador Amadeu também falou, como contra a situação de saúde em nossa cidade hoje, os grandes problemas que a saúde tem enfrentado, por coincidência, vereador Dilson, eu passei por duas ambulâncias hoje, quando estava vindo de Floriano, uma do SAMU, em alta velocidade, naquela buraqueira, provavelmente com algum paciente dentro, e não passou-se dois minutos, outra ambulância pequena passou atrás. Então, até quando vamos ter que viver de ambulancioterapia em nossa cidade? Vereador Amadeu, você tocou também não ia falar dos precatórios do Findef hoje, mas você me atentou para um ponto, porque houveram muitas críticas aos professores, em especial pelo fato de professores terem até mencionado em suas aulas a situação que os professores estão passando, né? E eu quero me recordar E aí eu vou tocar em outro ponto que o vereador Dilson falou também, que nos anos de 2015 e 2016, o município de Guadalupe enfrentou uma série de crise financeira. E eu vou linkar essa fala com a fala que o vereador Dilson falou. E essa crise financeira que se instalou em 2015 e 2016, sim, levou a alguns atrasos de salário. E nessa época eu me lembro que professores levaram alunos do ensino fundamental menor para dentro da prefeitura para ficar gritando, pague o salário dos professores. Eu recordo muito bem. Então, se naquela época poderia fazer um fato desse, levar crianças para dentro de uma prefeitura para estar gritando, pague meu salário, por que não seria legítimo um professor em uma aula informar, nós temos direito aos nossos precatórios, é legítimo. Não vejo nenhum absurdo em um professor defender isso em sala de aula, né, nas aulas online. E eu acho que nenhum professor deve ser demonizado por isso ou tratado de forma vil. Vereador Dilson, o senhor tocou num ponto que foi a questão da iluminação da cidade. E falou sobre a Equatorial. Com relação à iluminação pública, de cuidar dessa... Essa é uma questão de âmbito municipal, né? A prefeitura é quem tem que cuidar da iluminação pública. Eu vejo que a Equatorial tem vários problemas. E o que me preocupa também é que amanhã vai estar sendo votado na Câmara dos Deputados um projeto de lei que pretende alterar toda a sistemática do setor elétrico, inclusive prevendo a privatização de todo o sistema Eletrobras. Com relação a esse projeto que vai ser votado amanhã, eu vejo, apesar de defender que o Estado brasileiro é um Estado grande, merece ser diminuído, tem que ser enxugado muita coisa, não cabe um Estado que nós temos hoje, muito inchado. Isso causa problemas para o cidadão. Então, mas mesmo assim eu vejo com muita preocupação esse projeto de lei que vai ser votado na Câmara amanhã, que ele prevê toda a mudança no setor elétrico, inclusive com a privatização de todo o sistema Eletrobras, que a gente vê que não foi feito de uma forma correta com as distribuidoras, que a Equatorial hoje presta um serviço muito ruim na nossa cidade. E como vai ser com as geradoras de energia elétrica? Esse problema, vereador Dilson, que o setor elétrico brasileiro tem que ser reformulado, ele iniciou com a MP579, que foi feita ainda no governo Dilma. Foi uma MP muito ruim. Ela praticamente acabou com as finanças dos municípios sede de hidrelétricas. Os municípios sede hidrelétrica perderam todos os seus recursos decorrentes do ICMS. Isso trouxe grandes dificuldades para as próprias geradoras de energia elétrica. E agora estão tentando rever essa sistemática. E eu vejo com muita preocupação essa privatização, porque nós temos privatizações que já foram danosas para o povo brasileiro. E essas privatizações podem causar ainda mais danos, e a gente tem que se preocupar, porque a nossa cidade é sede de uma hidrelétrica, e a gente, tendo que nós não somos legisladores federais, mas a gente deve participar dando a nossa opinião. Voltando à MP, que foi prejudicial do governo Dilma, que trouxe reflexos prejudiciais para o município de Guadalupe, especificamente nos anos 2015 e 2019, eu quero relembrar que eu disse aqui na Câmara e reafirmo que no período mais difícil que o município de Guadalupe passou, os representantes do nosso município, os dois deputados, trabalharam contra o município de Guadalupe. E eu citei aqui que o Jorge Neto, ele pessoalmente pediu para que obras que estavam sendo licitadas para Guadalupe não viessem. Creio que, por conta dessa fala, a vereadora Olga, na sessão passada, desafiou assim, a nós, vereadores de oposição, mostrasse o que algum outro deputado já fez por nossa cidade. Eu vou citar aqui algumas realizações de alguns deputados. A deputada Rejane Dias, Praça do Barro Coqueiro, na saúde. Através dela também foi licitado o asfalto do centro da cidade, que uma parte foi feita ainda na gestão do ex-prefeito Allen, e também a conclusão após com a prefeita Nedinha. Um aparelho de ultrassom para o hospital, no valor de 114 mil, emenda de 250 mil para a reforma do hospital, que inclusive foi utilizada na gestão da prefeita Nedinha. Mais de 100 mil reais para aquisição de equipamentos para o hospital, camas, máquinas de levar, material permanente. Na educação, atuou para regularização de curso na escola técnica, na Pcela. Aquisição de material permanente para o Carlos Franco e para o João Pinheiro. Ampliação e reforma do Apicela, que inclusive está em obra nesse momento. E aquisição de um trator para os pequenos produtores, da Associação de Pequenos Produtores do Bom Jardim. Deputado Santana, eu posso citar o programa Peixe na Mesa, de segurança alimentar, que também trouxe distribuição de cestas básicas, cursos profissionalizantes que ficaram disponibilizados ali em frente de Carlos Franco. Assistência às pessoas com deficiência com distribuição de cadeira de roda. Incentivo à agricultura familiar com distribuição de kits, com galinhas, poedeiras, bebedouro, comedouro e ração, que beneficiou mais de 50 famílias. Então, eu sei que os deputados da terra têm se empenhado em ajudar a prefeita. Até porque... Pois não, vereador. Fique à vontade.
Queria pedir aqui ao vereador daí também. De fato, complementando a informação do vereador Daí, que foi cobrado pela vereadora Elvia aqui, eu quero relembrar que, por volta de 2013, 2014, Guadalupe viveu uma onda de violência muito grande, assalto em banco, assalto nas ruas, e eu fui procurado como vereador e presidente da Câmara naquele tempo, pela Polícia Militar como um todo, para que tomasse providência. Reuni vereadores, o ex-vice-prefeito Eduardo, o atual vice-prefeito Edivan, e outros vereadores como prefeito, fomos a Teresina no Palácio de Karnak, fomos recebidos pelo deputado Wilson Brandão, que era secretário de governo, e lá imediatamente ele acionou o comando-geral da Polícia Militar do Estado do Piauí, divisa da capital e do interior. Fomos muito bem recebidos no quartel-general, com a presença do deputado Wilson Brandão, e logo em seguida veio toda a Polícia Militar do Piauí aqui, fizemos uma audiência pública nessa Câmara Municipal, com a presença dos delegados regionais de Guadalupe, o delegado local, com o presidente representante da Polícia Militar de toda a região. A partir dessa ação do deputado Wilson Brandão, Guadalupe adquiriu viaturas, aumentou o efetivo, inclusive com policiais femininas, aumentou a quantidade de armamentos, que na época o policial me disse que nem arma tinha e nem munição. E para encerrar, vieram também motos, vieram também além dos carros e tudo. E com relação à atividade do deputado Átila, todo mundo sabe que aqueles que trouxe ônibus aqui, aquela quadra de esporte lá da escola João Pinheiro, ele mobiliou praticamente todas as escolas do estado e até ajudou a mobiliar as escolas do município. E tem a escola técnica Frei José Apicela, que foi ele sim que trouxe, com o pedido de nós pedimos, e ele como secretário agilizou tudo, e não adianta ninguém dizer que não foi ele. Então assim, fica aqui essas lembranças, porque não se quer tirar o mérito de ninguém, mas é preciso também reconhecer o trabalho de quem realmente trabalhou. Desculpa, vereador, mas muito obrigado.
Eu que agradeço, vereador Amadeu, pela sua complementação. Só para finalizar, senhor presidente, eu lembro muito bem das lutas do vereador Amadeu e sempre defender essa bandeira, né, de trazer
uma escola técnica para Guadalupe. Me lembro muito bem nas suas campanhas. Eu ainda, digamos que vocês sejam só um pouco mais jovem que você, me lembro das suas primeiras campanhas, você sempre defendeu essa bandeira e conseguiu, né, através do deputado Átila, essa grande escola que hoje nós temos no nosso município. Então, só para finalizar, senhor presidente, dizer que cada um tem o seu posicionamento, a gente vai atrás, busca de trazer as melhorias para a nossa cidade, e cada um dentro do seu trabalho. Tenho certeza que vossas excelências também, através de seus deputados, buscam as melhorias para que a nossa cidade precisa. Mas eu acho que também a oposição, como o vereador Amar demonstrou e como eu também demonstrei, a gente busca fazer o nosso trabalho. Era o que eu tinha para hoje, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra agora a vereadora Elvia Almeida.
Senhores e senhoras vereadoras, o meu cordial boa noite aos amigos que futuramente também estarão ouvindo o nosso áudio através do site da nossa Câmara. Que Deus abençoe a cada um e cada uma. Inicio as minhas palavras trazendo meu sentimento de pesar pela perca de um grande amigo e empresário local da nossa cidade, tio do presidente desta casa, o senhor Valmir Lima, que Deus possa concedê-lo paz em sua nova morada e que traga consolação aos seus familiares. Nesta noite, eu gostaria de falar um pouco a respeito de um ofício que tratarei durante esses dias, que será direcionado para a nossa Secretaria de Segurança Pública do Estado. Aqui, como já foi citado nesta casa, o aumento da periculosidade em nosso município. E, através desse ofício, peço reforços para que os nossos guadalupenses possam ter a tão sonhada paz em suas residências e ao longo do nosso município. Como também eu não poderia deixar de falar nesta noite, de ressaltar as grandes conquistas que a nossa prefeita Neidinha está conseguindo para o nosso município. Ainda na semana passada, tratei diretamente de falar das reuniões que ela teve com o senhor governador Wellington Dias, onde ficou falada a questão da nossa tão sonhada estrada, que já foi bastante batida aqui e que eu concordo com os comentários a respeito desta estrada, que é necessária, é urgente para o nosso município. Somente quem necessita fazer esse trajeto de Guadalupe para Floriano realmente sente na pele a dificuldade. E me coloco ainda na pele dos nossos vanzeiros que diariamente enfrentam essa estrada com esta situação. Ressaltar ainda que não apenas do trecho de Guadalupe a Jerumênia, mas que também de Jerumênia a Floriano já se encontra bastante esburacada, fazendo aqui o meu protesto para que se possa arrumar essa estrada toda de Guadalupe a Floriano. E que desta reunião a nossa prefeita esteve na semana passada e ainda continua percorrendo, lutando para as melhorias do nosso município, onde esteve em uma reunião com o secretário Clemilton Queiroz da Fundesp, que foi autorizada e assinado o termo de compromisso da nossa tão sonhada quadra 14, uma quadra poliesportiva que muito vai trazer benefícios para os nossos guadalupenses e esperamos que em breve, com fé em Deus, esta obra já possa estar sendo executada. Como também acompanhando o deputado Georgiano Neto, tanto na Fundesp quanto na Secult, a nossa prefeita esteve tratando diretamente da reativação do Cine Teatro Mandacaru, Nós sabemos que a nossa prefeita, quando assumiu Guadalupe, encontrou esse cine-teatro em uma situação lamentável, inconcluído, largado para as traças. E que ela vem correndo bastante, lutando para que a nossa cidade possa ter, assim, mais um espaço cultural ofertado aos nossos guadalupenses, em especial aos nossos jovens. E esperamos que também esta demanda possa ser atendida o mais rápido possível para o nosso município. E assim como ela não para, hoje encontra-se em Brasília, na capital do nosso país, buscando aí mais convênios e melhorias para a nossa Guadalupe. E eu espero que desta viagem venham boas notícias para que a nossa cidade continue prosperando mais. Aonde a gente pode observar que nesses últimos 4 anos Guadalupe avançou bastante. Está sendo reconstruída. É notório, é visível. A partir da entrada do nosso município, com a avenida principal, a reconstrução do estádio Júlio César, Parque de Vaquejada, enfim. Se eu for citar as obras, nós não saímos daqui desta casa essa noite. Como também gostaria de parabenizar a nossa prefeita pela iniciativa da criação da Secretaria da Mulher e da Diversidade de Gênero. Uma secretaria inédita que busca valorizar os direitos destes cidadãos, destas cidadãs que realmente vêm sofrendo violentamente um desgaste nos seus direitos e que, a partir da criação destas, as nossas mulheres guadalupenses, que têm ascensão crescente, estão de parabéns, são guerreiras, não têm medo de lutar, estão presentes nas mais diversas esferas deste município. A Câmara Municipal é prova disso. Hoje, com 4 mulheres no poder e uma prefeita, aonde nós podemos ver que as mulheres guadalupenses têm garra, têm fibra, mas também ainda existem as que são fragilizadas em seus direitos e que merecem ser apoiadas por um órgão social competente. Então, o nosso município só ganha com a criação desta secretaria. Sem sombra de dúvida, foi muito importante as colocações que fizeram aqui a respeito do desafio que eu fiz na semana passada, mostrando também um pouco do trabalho de outros deputados. E dizer que não é apenas reforçar, não é apenas trabalho do Jorgiano Neto e do Júlio César lutar por Guadalupe, que é importante que os deputados que foram votados desse município lutem aguerridamente também pela nossa cidade, principalmente nos grandes anseios, como na questão da nossa tão sonhada estrada. Porque até agora eu tenho visto os nossos deputados, e eu gostaria também de ver a manifestação dos outros nos anseios dos nossos guadalupenses. E para finalizar, eu gostaria também de reforçar o convite. Amanhã, 18 de maio, é o dia alusivo ao combate do abuso infantil. Nós sabemos que essa é uma prática, infelizmente, crescente. Embora tenhamos meios sociais, embora tenhamos o desenvolvimento, ainda existem pessoas que se acovardam para abusar da inocência de uma criança. É lamentável, é triste, é um dos piores crimes que pode existir, é o ser humano roubar a inocência de uma criança. E é por isso que nós devemos apoiar a Secretaria de Assistência Social através do CRAS e do CREAS, que estão lutando para fazer um trabalho diferente no nosso município, alertando, mostrando quais são os sinais de abusos que uma criança inocente pode sofrer. E que aqueles que têm o conhecimento, que se encorajem, que denunciem, que não deixem roubar as inocências das nossas crianças. E vamos participar, sim, deste movimento amanhã pela manhã. A vereadora Elvia estará presente com certeza. E gostaria também de concluir as minhas palavras hoje com uma frase do saudoso Bruno Covas. Eu acredito que é possível, sim, se fazer uma política sem ódio, falando a verdade, trabalhando para o bem do nosso povo, assim como a prefeita Neidinha vem fazendo aqui em Guadalupe. Como também hoje, dia 17 de maio, dia do combate à LGBTfobia, que todos nós possamos respeitar a escolha de cada um dos nossos próximos para viver em paz. Boa noite e até a nossa próxima oportunidade.
Com a palavra agora, vice-presidente, vereador Adão Moura.
Cumprimentar o presidente da casa, as senhoras e senhores vereadores, Francinaldo aqui presente. Primeiro, me somar aos vereadores que falaram aqui da estrada Guadalupe a Jerumênia. Eu também que viajo a Floriano praticamente toda semana, hoje mesmo. Eu estava retornando da cidade de Floriano às 16 horas e a estrada que muito já foi prometida, já foi inclusive assinado ordem de serviço pelo governador aqui nesta mesa dessa estrada e que nunca aconteceu. Então eu quero me somar e expressar também a minha indignação nesse sentido, como também registrar o péssimo serviço que a GESPISA presta no, na cidade de Guadalupe, no sentido da gente receber em nossas casas uma água de péssima qualidade. Registro isso porque isso acontece na minha residência. Dizer também da alegria de ter recebido a notícia de que será construída uma quadra de esporte na quadra 14. É um sonho, uma reivindicação nossa. Eu mesmo já tratei muitas e muitas vezes com a prefeita Neidinha nesse sentido, esperar que realmente possa acontecer de fato e de direito. É público e notório o avanço que Guadalupe teve, vem tendo nos últimos 4 anos, 4 meses e 17 dias após o primeiro dia de mandato da prefeita Neidinha na cidade de Guadalupe, em termos de melhorias e desenvolvimento. Não vou aqui citar as obras, tudo o que já aconteceu, porque todo o povo de Guadalupe sabe disso. Também encerrar minha fala expressando meus pêsames aos familiares do meu eterno amigo Valmir Lima, que foi um amigo da vida toda, tio do presidente desta casa, e eu tive uma amizade com o Valmir, posso dizer que da vida toda. Como também expressar meus pêsames à família do senhor Biria, pela morte de sua esposa, mãe do meu amigo João Cabral, a dona Luzia, que veio a falecer agora, nessa semana passada. Muito obrigado. Pois não, vereador daí. Muito obrigado. Boa noite a todos.
Senhor presidente, aqui na minha fala eu deixei de externar o meu pesar pelo falecimento do seu tio, Valmir Lima. Queria deixar aqui não só o meu pesar, mas também aproveitar o momento que estamos aqui nós vereadores e propor uma moção de pesar. O secretário da Casa poderia redigir essa moção. Todos nós, vereadores, assinaríamos essa moção de pesar, porque eu tenho certeza que o Valmir foi uma pessoa que marcou história em Guadalupe e acho que a Câmara poderia prestar essa homenagem.
Vereador presidente, eu também queria aproveitar a oportunidade e me manifestar também, manifestar meu pesar também, porque o Valmir, além de ser um grande amigo de infância, eu também era advogado dele, né? Todos os problemas que tinham, a gente estava lá trabalhando junto. Então realmente foi uma perda enorme para Guadalupe, para a família, para os amigos, para o comércio, para todos nós. Merece sim uma manifestação da Câmara, uma moção de pesar, mesmo porque serve também de despertar para aquilo que o vereador Dilson falou no início da fala. O Covid-19, a pandemia não acabou, gente. Nós precisamos bater nessa tecla, precisamos colocar na nossa manifestação que foi vítima. Claro que ele tinha comorbidades cardíacas, mas o início do problema foi o Covid-19.
Sem sombra de dúvidas, nosso amigo Valmir Lima, ele é merecedor de todas as homenagens que esta casa puder fazer. Concordo plenamente com a moção de pesar, como também a respeito da questão da pandemia, que realmente está uma situação complicada. Tá.
Só para registrar, o problema maior da pandemia, eu vou citar o exemplo aqui de Guadalupe, porque é onde a gente mora, é que quando se libera o comércio, quando se abre os bares, aí para a grande maioria é como se a pandemia deixasse de existir. Todo mundo passa a levar a vida como se não existisse, como as que frisou o vereador Dr. Dilson. Isso é uma grande realidade aqui no município de Guadalupe. Eu estou citando Guadalupe porque é onde a gente vive, onde a gente mora, não é verdade?
Então, como nenhum vereador mais vai fazer uso, farei minhas considerações finais. Eu peço até fazer no lugar que já de costume a gente fazer. Oi. Boa noite a todos, vereadores, pessoas que estão aqui presentes, Pedro Afonso, Francinaldo. Nesta noite eu quero iniciar relatando um assunto que chamou minha atenção, não por motivo de preocupação, mas por tristeza. Algo que eu vi hoje, que me enviaram, é de uma pessoa chamada Herminha, se eu não me engano. Eu nem conheço ela de vista, se eu ver passar por mim, eu não sei quem é essa pessoa. Mas gravou um áudio muito mal feito, muito decoreba. Talvez não era capaz, não tinha capacidade de fazer um vídeo, porque ia ficar notório a leitura, e aí ela preferiu fazer um áudio. Onde ela demonstrou a querer me dar uma aula. A querer me dar uma aula, só que eu continuo precisando da revisão da professora, que eu acho que é professora, eu acho. Não parece, mas eu acho. Não entendi a sua aula, Hermínio. Eu não consegui entender a aula dela. Pois quis me ensinar ser vereador. Algo que, se Deus continuar iluminando meu caminho, eu irei completar 16 anos atuando, representando o povo como vereador. Você quis me dar uma aula de uma coisa que você não conseguiu ser. Não que não tenha tentado, mas sua votação foi igual seu posicionamento. Sempre medíocre. Uma professora faz de conta. Pois eu me envergonharia. Eu sou sincero em dizer, eu me envergonharia de falar da sua formação acadêmica, da sua formação, pela atitude que leva a fazer esse papelão. Uma formação eu tenho, é a lei da vida, a humildade, o ensinamento que meus pais me deram e continuam me dando até hoje. A vida nos ensina, não é porque você é formada que você pode tentar humilhar ou rebaixar qualquer que seja o cidadão, porque todo cidadão merece ser respeitado. Porque pessoas analfabetas são muito mais inteligentes do que essa pessoa que eu falei o nome. Inclusive, jamais eu irei destratar quem quer que seja, e principalmente chamar um aluno de fedorento. Não lhe chamei de mentirosa, não. Nunca chamei os vereadores aqui presentes, são 8 vereadores, Duvido que um dia que eu usei desta tribuna para falar o nome dessa pessoa, que para mim não tem significado algum. Chamar de mentirosa? Vereadora, eu não tenho pós-graduação como você tem, não, mas professora como você é, não, mas não usei dessa palavra, não. Como também a prefeita jamais chamou o professor de medíocre. Nunca lhe chamei de mentirosa, vou lhe chamar agora. Porque é isso que você é. É mentirosa. Infelizmente. Agora eu sei, devemos respeitar, você é uma mãe, você é uma mulher. Mas infelizmente, deveria, eu tenho certeza que a classe de professor deveria se envergonhar da pessoa que você é. Porque graças a Deus, não representa a classe de professor. Representa não. Eu tenho certeza disso e sou convicto, porque eu sei que todas as classes têm o bom profissional e têm um péssimo profissional. Tanto na Câmara de Vereador, tem um vereador mais atento, outro menos atento, é o gestor, assim também é o professor. Mas é uma classe que merece respeito, e eu sei qual é a intenção dessa pessoa. É tentar jogar o vereador e a prefeita contra a classe. E muitas professoras estão lutando pelo mesmo propósito dela, mas de forma justa, sendo coerente. Ela é tão desinformada que ela não sabe nem quantos anos é o mandato de um vereador. Talvez ela não saiba também, eu tenho certeza, quantos anos é o mandato de um presidente da Câmara. Quando ela cita meu nome, onde a pessoa que pautou este projeto é uma pessoa que anda com ela no dia a dia, batendo lata em esquina, fazendo manifestação. E eu sei que o interesse dela é só político. Ela nunca esteve preocupada com a classe de professor. Ela não. Muitos que estão lá dentro. Muitos que estão lá dentro do sindicato. Não estão preocupados com a classe de professor, não. Essa é a realidade. E o posicionamento nosso é esse, sempre será. Não adianta ela tentar me intimidar, que ela não vai, não. Ela pode, e eu poderia nem usar desse precioso tempo que Deus me deu e o povo me deu para falar o nome dela, porque ela não merece. Eu usar do meu tempo para dar audiência a ela com algo que ela quis me ensinar. E se ela quiser mesmo me ensinar, ela vem aqui à Câmara de Vereador, eu recebo ela no gabinete. Agora o meu tempo vai ser curto para ela, porque o que ela tem para me passar, tenho certeza que eu não vou aproveitar nada, porque ela não tem nem para ela. Então, eu fico triste, às vezes até comigo mesmo, de ter que levar esse assunto a essa tribuna, de pessoas que não têm um pingo de significância para mim. Pessoas que se escondem por trás de uma bandeira, onde acabou com a educação de Guadalupe, e hoje ela ergue, se esconde por trás da bandeira e se diz defensora da educação, onde nem ela valoriza, nem ela sabe, mas a vontade dela é de ocupar uma cadeira aqui dentro. Mas vai ter que trabalhar muito, porque da forma que ela está fazendo, a tendência é só descer. Então eu perdoo, não estou chateado, mas eu jamais poderia deixar de tocar nesse assunto, porque ela relatou por várias vezes a presidência da Câmara e os vereadores desta casa. De certa forma, ela generalizou que os vereadores, mas ela esqueceu que quem foram os vereadores que estiveram na época. Na época que foi votado o projeto, quem foi a vereadora, quem era presidente na época. Ela esqueceu disso. Então, bom que ela se informe, que ela estude mais, porque eu fico triste com a atitude de uma pessoa que se diz ser professora, que envergonha a classe de professora. E digo para ela, me procure, venha dar esta aula de reforço para mim, que eu vou lhe ouvir. Agora só vou dar 2 minutos, porque não vou perder meu tempo, meu precioso tempo com você não, porque não vale a pena. Em razão de assuntos que foi falado aqui também em relação aos médicos, eu queria também que nós pudéssemos se unir com a prefeita, doutor Dilson também, que é um médico, que é médico do município, doutor João Berto também, que é um dos médicos que nós temos, médico esses que tem história em Guadalupe. médico conhecido, médico que tem credibilidade no nosso município, para que nós possamos também chegar a um consenso para que possamos novamente fazer cirurgias em Guadalupe. Eu, graças a Deus, tenho duas filhas e um filho, e tive a felicidade deles nascer aqui. Meu filho tem 2 anos de idade. Eu insisti na época e acabou nascendo aqui em nosso município. Mas então é um assunto para ser levado, para ser debatido. Infelizmente, nossa prefeita, nosso município tem uma herança triste que muitos médicos não querem trabalhar no município devido a salários atrasados que tinham no mandato passado. E a dificuldade é grande de encontrar médicos. Mas eu quero aqui pedir para que nós possamos chegar e possamos tentar resolver essa problemática. Que, ao meu ver, eu não culpo a prefeita diante dessa dificuldade e desta herança e da dificuldade que se tem para conseguir um médico. E às vezes eu conversando com o prefeito, ela diz: Jéssica, você conhece algum médico? Fulano, você reconhece algum médico? Indique, peça, porque a dificuldade é grande. O anseio da comunidade é grande também. Então vamos lutar, quem sabe nós possamos conseguir superar essa dificuldade. Então aqui eu encerro minhas palavras, pedindo desculpa a qualquer pessoa que eu possa ter atingido, mas em nome de Deus declaro encerrada a presente sessão. Agradecer também aos vereadores que tiveram dando apoio à família, à nossa família. É louvável a ideia do vereador Odair para que possamos, de forma, para que fique nos arquivos aqui essa forma de solidariedade à pessoa que foi o Tio Valmir. Boa noite a todos.